Pessoal, o tema do Tarde Nacional dessa sexta-feira é intolerância religiosa. Para conversar sobre esse assunto com a gente, eu tenho na linha o Marcos Wortmann, ele que é pesquisador em direitos humanos e religião pela Universidade de Brasília. Ele também é conselheiro da União Planetária, que é uma organização que trata desse e de outros assuntos e que inclusive organizou no ano de 2007 o Fórum Mundial Espiritual. Marcos, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Liana. Prazer estar contigo.
O prazer é todo nosso, Marcos. Sempre importante falar desse assunto, né? Intolerância religiosa. A gente queria não precisar, né, Marcos? Mas, infelizmente, é muito importante que a gente fale disso. Acho que o diálogo faz a gente romper os preconceitos, que é justamente o que leva a essa intolerância, né?
Certamente. Hoje em dia, a gente está vivendo, talvez, tempos estranhos, né? Como o pastor Brecht dizia, tempos em que é necessário lembrar o óbvio. Esse é um tema muito profundo e muito, inclusive, difícil de conversar, porque a gente lida com aquilo que é uma convicção e uma parte integrante da alma das pessoas. Então, quando a gente precisa tocar nesse tipo de assunto, é necessário muita sensibilidade, né? Quando a gente fala do cristianismo, quando a gente fala das religiões, como elas se desenvolveram ao longo dos séculos, e aí, então, o catolicismo, e aí, então, as religiões protestantes, da mesma forma também o Islã, da mesma forma também as religiões de denominação africana, tudo isso a gente fala, na verdade, em duas coisas. Um ideal, propalado em alguns casos milênios atrás já, e em outro caso, um componente concreto de como as pessoas se utilizam, em muitos casos, do discurso religioso em torno de projetos de poder, em torno de projetos, muitas vezes políticos também, gerando pânico, animosidade, por meio de um discurso agressivo, que muitas vezes elege inimigos, e esses inimigos muitas vezes vestidos de uma minoria religiosa. Né? Nós já vimos isso acontecer numa das maiores tragédias da humanidade, que foi o Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial, quando um partido denominou que o judaísmo era o principal inimigo da Alemanha nazista de então. Infelizmente, é uma história que talvez a humanidade ainda não aprendeu o real significado do que deveria ter aprendido. Quando nós falamos em religião, muitas pessoas pensam que, por exemplo, a educação religiosa significa o proselitismo religioso. Na verdade, seria basicamente a tentativa de doutrinação de crianças. E a educação religiosa seria, na minha opinião, o principal avanço que pode surgir de um debate como o que nós estamos agora tendo, ainda é uma realidade muito distante no Brasil. O Brasil, ele, como todos sabemos, é um país que tem uma autoimagem muito positiva de ser um país muito tolerante, de ser um país que respeita culturas diferentes da nossa, e em grande medida isso é verdade, mas como no reino dos homens, as pessoas do ser humano sempre existem contradições, também é um país que exerce um grau de intolerância religiosa muito profunda. E isso notoriamente representado pela intolerância em relação às religiões de matriz africana. Né? Infelizmente, apenas para dar um dado aqui do estado onde moro, que é o Distrito Federal, apenas no ano de 2015 e 2016, foram 9 terreiros que foram atacados, a maioria deles à noite, foram incendiados, e claramente casos de ódio religioso, bem como também áreas do culto Santo Daime, que inclusive é um culto que nasceu aí na Amazônia, né, Juliana?
É verdade, teve esse episódio mesmo desse ataque, né, aos daimistas aqui em Brasília. É muito lamentável isso, né, Marcos? Mas indo na contramão disso tudo, a gente tem líderes religiosos das mais diversas religiões que estão, de fato, lutando contra essa intolerância, né? E de certa forma é um alento isso, né, Marcos?
Com certeza, Juliana. A gente sempre que lida com pessoas, a gente lida com todo tipo de pessoas, né? E mesmo aquelas que se colocam como líderes religiosos, em alguns casos têm uma postura muito ruim, mas na sua maioria eu tenho a crença de que são pessoas que de fato têm uma vocação para lá estarem. O caso que você cita, o caso que ocorreu de uma agressão a uma menina em Salvador.
Isso, foi isso mesmo.
Uma área de cultura africana muito forte, muito presente, e inclusive muito perceptível no dia a dia, nos símbolos, nas vestimentas das pessoas. O ocorreu uma menina de 12 anos, cuja família é de matriz africana, na sua religiosidade, foi atacada e duramente agredida, inclusive foi à UTI. Uma situação muito grave que ocorreu por intolerância religiosa, aos gritos, inclusive, de uma pessoa de uma denominação que não convém agora citar qual. Mas isso gerou uma comoção muito grande. De fato, pastores evangélicos, o arcebispo de Salvador e toda uma série de líderes de religiões africanas, todos se uniram em prol de exatamente lembrar as pessoas a importância, não apenas da tolerância, porque esse é um termo que a gente, inclusive, deve evitar. A gente tolera aquilo que a gente não gosta, né, Juliana? Quando a gente fala que a gente tolera algo, é como se a gente tolerasse um mau cheiro, a gente tolerasse a sujeira. A gente não deve pensar em termos de tolerância, a gente deve falar em termos de aceitação, né? Que é, de fato, a plena liberdade de exercer a sua vida que o outro tem, e que não nos cabe julgar. Se algo de mais importante que todos os líderes religiosos, todos os fundadores de religiões sempre nos lembraram, é exatamente profundamente aquele salmo e aquelas passagens, sutras, quantas religiões a gente pode citar nesse ensinamento, é o não julgarás. Esse é talvez o ensinamento mais profundo, além do amor ao próximo, que é presente em todas as religiões. Nesse momento, nós estamos vivendo uma crise muito grave no Brasil, no qual as instituições começam a ser profundamente questionadas, as pessoas não acreditam mais no Estado, têm um medo muito grande por conta da segurança pública, pela falta de segurança, pela crise econômica. E o ser humano que busca é pertencimento, acolhimento, segurança. E onde que ele volta? Ele se volta para aquelas duas principais instituições, que são exatamente a fundação de qualquer país, que é a cultura, sobretudo a religião, e as suas famílias. E exatamente nesse momento que a gente percebe o quão importante é esse trabalho desses líderes religiosos, como o Papa Francisco, como o Dalai Lama, como outros líderes religiosos muito importantes, cada um no seu segmento. E fundamental também lembrar que temos uma tradição no Brasil que precisa ser lembrada em cada caso que isso ocorre, que é uma tradição de sincretismo religioso muito profundo, que, na minha opinião e de muitos pesquisadores, é a maior e mais presente manifestação dessa aceitação do outro. É perceber a forma de culto do outro tão sinceramente verdadeira quanto a sua, na qual, inclusive, você pode se referenciar àquele sagrado como sendo também o seu sagrado. Em Manaus, inclusive, a gente tem um dos exemplos mais bonitos, que é o caso do santo judeu, né? Santo milagreiro, Ribi Muyal, que recebe muitas peregrinações de católicos, inclusive. Então, essa riqueza que nós temos no Brasil precisa falar mais alto do que o ódio religioso.
Perfeito, Marcos. Claro que aqui a gente trouxe alguns exemplos extremos, né, de intolerância, de falta de respeito, mas é muito importante que a gente exercite, que a gente pratique essa aceitação nos pequenos atos do dia a dia também, né, Marcos? A gente vê muita intolerância, às vezes, nas redes sociais, né? Às vezes com o colega do trabalho, essa questão mesmo do julgamento, né? E eu acho que essa é uma mensagem bacana para a gente deixar para os nossos ouvintes, né, Marcos? Independente da religião de cada um, é muito importante o respeito acima de tudo, e a aceitação, acho que é um caminho muito bonito que você coloca aqui, e acho que é um caminho que deve ser perseguido, né?
Certamente, Juliana. Senão a gente corre o risco de incorrer naquela parábola de Jesus, enxergar o cisco no olho do outro sem ver a trave no nosso próprio. Né? E em todas as religiões, a gente pode citar uma passagem próxima e que tem esse mesmo significado. Né? A espiritualidade é uma busca interior, é uma busca de uma conexão profunda com aquilo que transcende a nossa existência, a nossa identidade, a nossa personalidade, e nos liga em todo o maior sagrado, que a gente pode chamar Deus. Podemos ter outros nomes dentro do budismo, podemos ter quantos nomes dentro das religiões de origem africana, o Lorum, podemos chamar de Alá, mas no fundo, creio na minha intimidade, e aí já não é o pesquisador que fala, é o Marcos, que estamos todos falando da mesma coisa, né? É um mesmo fenômeno, uma mesma percepção, uma mesma, pode-se falar até talvez uma verdade, que se manifesta em todas as culturas, sem exceção. Nunca existiu uma cultura na humanidade sem uma crença religiosa. É uma manifestação daquilo que, de fato, leva o homem a pensar para além da sua própria existência. E que é de mais sagrado, é profundamente essa verdade, que essa busca começa no seu interior, e não no combate àquilo que é diferente a nós.
Perfeito. Marcos, olha, muito obrigada, viu? Um abraço muito grande para você e até a próxima, tá bom?
Muito obrigado, Juliana. Caraca.